Saravá, povo do Axé, aqui é o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre um orixá muito controverso, um orixá que não é cultuado em todas as casas, principalmente dentro da Umbanda. Para alguns ele é até desconhecido, não se sabe exatamente quem ele é. E a gente vai desmistificar isso daqui um pouquinho para vocês hoje. Vamos falar de Exu. Quem é Exu? A figura mais controversa do panteão Yorubá. O mais humano de todos os orixás. Senhor das encruzilhadas, do princípio e da transformação. Não se faz nada para os outros orixás sem dar Exu o que é de Exu. É um dos, se não for o mais velho dos orixás. Não se sabe como e nem quando nasceu. Exu é o ego de cada ser, aquele que acompanha o homem no seu dia a dia. Por que Exu é visto como o diabo? Porque as pessoas são mal informadas. Dentro das religiões cristãs, acredita-se que Exu seja o diabo. Porém, dentro da cultura iorubá, esse ser sequer existe. Então, como eles podem cultuar algo que simplesmente não existe? Exu não é o diabo. Exu é Exu, é um orixá. O orixá que vem primeiro, o Senhor das Encruzilhadas. Sem Exu, você não consegue se comunicar com o Orun. Então, antes de fazer qualquer oferenda ao seu orixá, você precisa reverenciar Exu. Você precisa oferendar esse orixá que vai levar os seus pedidos, os seus agradecimentos ao seu orixá de cabeça. Só Exu consegue transitar entre o Orun e o Aie a hora que ele quer. Quais as oferendas que a gente pode dar para esse orixá? Exu é um orixá que ele aceita qualquer tipo de oferenda, mas o mais comum é que a gente dê o famoso padê, né? Então é a farofa com farinha de mandioca grossa, pimenta, um pouco de marafo. Algumas pessoas colocam carne, outras não. Vai o dendê. Alguns colocam somente pinga. Então, tudo vai variar de acordo com o que você deseja de Exu ou com aquilo que você tiver de condições de dar a Exu naquele momento. Então, essa é uma oferenda que é muito aberta, né? Exu, ele aceita todos os tipos de oferenda, porque, afinal de contas, ele é a boca que tudo come. Outra coisa que é muito comum da gente ver e até encontrar como uma advertência é que Exu seria um orixá ruim. Ele não é um orixá ruim. Exu não é bom e não é ruim. Exu é Exu. Simplesmente isso. Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele vai sempre observar a sua necessidade, vai olhar o seu caminho e vai te trazer aquilo que for do seu merecimento. Se isso for bom ou for ruim, vai depender de você. Então depende muito mais de quem nós somos, de como a gente age, do que a gente faz no nosso dia a dia, para saber se Exu vai trazer para a gente algo bom ou algo ruim. Então, o norte para Exu vai ser sempre as suas atitudes. Exu jamais vai tirar de alguém para te dar, porque não é assim que essa energia age. Não é assim que Exu trabalha. Exu é um orixá, além de qualquer coisa, muito justo. Às vezes o que parece ruim para a gente é bom para outra pessoa. E ele está trabalhando na vida daquela pessoa. A gente tem que saber olhar pelos diversos ângulos que as situações nos trazem para que a gente possa entender e não julgar esse orixá de forma equivocada. Quais são as características das pessoas que são filhas de Exu, né? Aqueles que são iniciados para esse orixá, né? Isso acontece dentro do candomblé. Os filhos de Exu, eles tendem a ser muito alegres, são sorridentes, estão sempre de bem com a vida, ambiciosos, extrovertidos, muito espertos, muito inteligentes e atentos. São as melhores pessoas para se socializar. Eles têm a capacidade de socializar com qualquer pessoa. Não tem tempo ruim para filho de Exu, né? É, onde ele chega, ele vai saber entrar, ele vai ser bem recebido e ele vai saber ficar ali com o... trazendo a festa para ele, né? Essa é, o Exu é o cara que é o dono da festa. O filho de Exu é o dono da festa. É o cara que vai chegar e vai conquistar todo mundo, mas também vai acabar criando algumas inimizades, justamente porque são essas pessoas extrovertidas, são essas pessoas que buscam, que trazem atenção, né? Viram o centro da atenção nos lugares onde estão. E isso aí acaba causando inveja, causando aquele famoso olho gordo, né? É... mas são pessoas que costumam buscar muitas amizades. Eles não têm muita restrição de amigo. Exu é amigo de todo mundo. Filho de Exu é amigo de todo mundo também. É... eles se tornam pessoas populares com muita facilidade, assim como podem ser odiados também com a mesma facilidade, né? Tem uma capacidade imensa de conseguir dinheiro, de conseguir vitórias, de conseguir tudo o que deseja. Mas com a mesma facilidade que eles têm de conquistar as coisas, eles têm para gastar. São pessoas extremamente desapegadas, né? Assim como alguns itãs mostram, Exu ele sequer tem uma casa, ele mora no templo, né? Então os filhos de Exu são assim também. Eles são pessoas desapegadas. Então do mesmo jeito que eles conseguem o dinheiro, se não tiver ninguém ali para ajudar ele a manter aquele padrão, manter aquele dinheiro, eles vão simplesmente gastar aquilo e vai vir a próxima oportunidade, eles vão conseguir, depois vão perder de novo. E essa é a vida de Exu, é sempre altos e baixos. A vida dos filhos de Exu sempre vai ser assim. É, eles têm uma capacidade de comunicação muito boa, que a gente chama de lábia, né? É, filho de Exu ele pode não ter um centavo no bolso, ele vai conseguir entrar no lugar mais caro, vai sentar na melhor mesa, vai ter o melhor atendimento e vai sempre se sobressair nos ambientes em que eles chegam, né? É... dentro do candomblé, não é muito comum que a gente encontre filhos de Exu feitos. Por quê? Existem algumas casas que têm algumas restrições referente a isso e acaba que quando no jogo de búzios sai que a pessoa é filha de Exu, que a pessoa tem aquele orixá como regente do seu ori, eles trocam, conversam com o Exu, fazem algumas oferendas, alguns fundamentos e mudam a cabeça desse filho, né? Muda o orixá de frente para ser cultuado. E aí algumas casas vão trazer aí Exu, Ogum Choroque, no lugar de Exu, tá? Não é comum ser feito em Angola também esse orixá, é mais em Queto. E aí, a gente vai trazer aqui uma questão que é, Exu na Umbanda, quem é? Quem é esse orixá pro umbandista, né? Muito poucas casas de Umbanda cultuam o orixá Exu, né? Muito poucas casas de Umbanda reconhecem esse orixá como sendo um orixá, né? A gente tem o costume aí de acabar confundindo, né? Tem muita gente que confunde a entidade com o orixá. E é muito comum isso acontecer. Porém, Exu, orixá, é totalmente diferente do Exu entidade. O orixá, ele é uma energia, tal qual Ogum, Oxóssi, Ossain, Oyá. E a entidade é um espírito, né, que já viveu na Terra, já passou pelas agruras que a gente vive aqui, e ele acaba desencarnando E por algum motivo, por afinidade, por necessidade, ele é chamado a trabalhar na Seara Umbandista como uma entidade de nome Exu. Então ele vai ser apadrinhado por algum outro Exu, vai aprender os fundamentos do trabalho da entidade e vai passar a atuar nessa linha como um Exu de Umbanda. Agora, o Exu Orixá, ele é um orixá de fato. Então ele não faz incorporação para conversar com as pessoas, para dar consulta, assim como Exu, entidade. Né? Não vai ter nomes como Tranca-Ruas, Marabô, Tiriri. Apesar desses nomes serem africanos, principalmente Marabô e Tiriri, mas ele vai ter qualidades, assim como o Oxóssi, e é isso que vai ser trazido. Então, para um bandista, até para conhecimento, mesmo que a sua casa não cultue, mesmo que você não cultue esse orixá, entenda, este orixá existe. Existe e, se possível, deve ser cultuado. Porque é um orixá que vai abrir muitos caminhos, é um orixá que vai te dar equilíbrio, que vai afastar de você as confusões. Né? Algumas casas costumam dizer que Exu, ele, através da confusão, ele arruma tudo. Então a gente precisa de Exu nas nossas vidas, a gente precisa de Exu no nosso dia a dia, certo? Esse foi mais um programa, um formato um pouco diferente, somente comigo. Mais pra frente a gente deve voltar aí com o formato que traz mais pessoas. Vou trazer também alguns entrevistados, igual a gente fez com a Bruna, da página no Instagram Afeto de Iabá, para que vocês conheçam, para que vocês possam reconhecer as figuras que estão dentro da nossa religião e que merecem ser vistas, certo? Esse foi mais um programa, não esqueçam de seguir os nossos canais, as nossas mídias. Então, a gente tem lá o canal Cantando para Umbanda no YouTube, cheio de ponto, repleto de pontos novos para você aprender, levar para o seu terreiro e cantar. No Instagram, a gente está lá como @cpumbanda, e tem o meu Instagram pessoal, que é @henriquedeoxosse. Cola lá que tem bastante novidade. Também tem o meu jogo de tarô. Quem quiser, lá no meu Instagram, é só acessar. Tem o link na bio. Terapias também, xamânicas. Na minha bio tem o link também. É só clicar e vir falar comigo. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Falando em Umbanda. E eu sou o Henrique de Oxosse. Salve!
Estava sujo e Iemanjá não me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã lhe afastou. Cuidou de mim e o meu pranto ela secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. noite escura nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor. Saravá Umbanda,
Saravá,
Saravá Umbanda.